querido, derrama sobre nós a bênção que o Senhor preparou. O Senhor tem uma bênção especial para hoje. Uma bênção diferente de ontem. Porque hoje é o dia do Senhor. E nós temos necessidades hoje diferentes. Abençoa-nos, Pai. Estende a tua mão sobre a cabeça de cada filho, cada filha, cada criança, cada jovem, cada amigo que aqui está. Que todos se sintam abençoados pelo Pai Celestial. Obrigado porque temos um lugar para nos reunirmos. Temos um Deus a quem adorar. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Salmos 62, verso 12. Salmos 62 e o verso 12. Pensando grande. Esse é o título da mensagem desta manhã. Pensando grande. Ouse pensar grande. Se pudéssemos pôr o título aqui no telão, título do sermão. Salmo 62, verso 12. E a ti, Senhor, pertence a graça. A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as tuas obras. Há um texto na palavra de Deus que diz, em Deus nós faremos o quê? Proezas. Em Deus nós vamos fazer coisas impossíveis. No livro Serviço Cristão, na página 254, há um texto que diz que não há limites à utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Não há limites. Deus não possui limites. Ele é o Deus do impossível. E aqueles que adoram o Deus que realiza coisas impossíveis também se tornam homens e mulheres de grandes realizações, de proezas. Francisco de Assis disse que, no princípio, nós devemos fazer o imprescindível. Depois, nós começaremos a fazer o possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Deus não tem limites. Os filhos de Deus também tem à sua disposição um poder chamado o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o Santo e Bom Consolador, sem limites. Deus procura homens e mulheres que tenham a ousadia cristã de pensar grande, pensar alto, elevados ideais, a ousadia de fazer algo diferente, a ousadia de fazer algo grande em nome e para a glória de Deus. Sair da rotina, sair da monotonia, sair desse marasmo, sair dessa mornidão que atinge a igreja de Deus nos últimos dias, daqueles que não são nem quente nem frio, uma mornidão, é uma vida rotineira. Saia da rotina, quebre a rotina, não faça da sua vida uma mesma nota, batendo em surdina. Deixe os caminhos trilhados e velhos e siga caminhos que ninguém jamais pisou. Lance ao andar a sua planta por novos caminhos e abra novos sulcos onde não haja penetrado a relha de aço de nenhum arado. Quebre a rotina. Que não seja a sua vida, meu irmão, um rincão de museu. Visitamos muitos museus nesta viagem. Mas nossa vida não pode ser um museu repleto de antiguidades ou de relíquias do passado. Quebre a rotina, meu irmão, e seja um novo ser. Sacuda o pó que deixam os séculos e siga adiante. Caminhe e caminhe em uma aventura de fé que nunca termina. Quebre a rotina. Sacuda a vida com um ritmo novo e deixe que a sua alma fugaz, peregrina, floresça nela o milagre de um raro renovo. A palavra de Deus diz em João capítulo 15 e o verso 7. Abra sua Bíblia em João capítulo 15 e o verso 7. O Evangelho de João capítulo 15 e verso 7 diz que se nós permanecermos em Jesus, se nos apegarmos às palavras de Jesus, tudo nos será possível. Não existirá a palavra impossível na sua vida, se você estiver ligado à videira, que é Jesus Cristo, e crer nas palavras dele, se alimentar das palavras dele. João capítulo 15 e o verso 7. Vamos ler. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. As pessoas, comumente, não acreditam que exista um poder sem limites colocado por Deus à disposição delas. Vivem os cristãos, normalmente, como pessoas sem poder, acostumados com o que dá para viver. Receiam explorar o poder de Deus. Receiam pegar Deus na palavra. Receiam ousar grandes coisas para Deus. Tememos pegar Deus nas promessas que Ele fez. Tememos crer e reivindicar as promessas da Bíblia como sendo nossas. E por isso não as possuímos. Montamos projetos e mais projetos, levando em conta os nossos recursos e a nossa disponibilidade em caixa. Uma vez um pastor, um presidente chegou para mim e disse: você está planejando construir, fazer um novo projeto na sua igreja? Nós só vamos aprovar este projeto se você tiver o dinheiro em caixa. E eu perguntei para ele: desde quando o povo de Deus construiu igrejas e templos com dinheiro em caixa? Desde quando? Onde lemos na palavra de Deus que o povo de Deus primeiro tinha o dinheiro em caixa e depois começaram a construir? A igreja e a obra de Deus sempre cresceram pela fé. Pela fé. Foi depois que os sacerdotes entraram nas águas do Rio Jordão que as águas se abriram. Não antes. Não antes. Queridos, nós temos que dar o salto da fé. Sair da rotina. Porque a rotina é viver com os parcos recursos que nós temos. E não ousar crer que Deus fará grandes coisas pelos seus filhos. Todos os grandes personagens da história universal, bem como todos os heróis da Bíblia, foram pessoas simples, porém ousadas. Sabem o que é a ousadia? Existe uma ousadia que é feia. E geralmente pessoas dizem: você viu como ele é ousado? Quando a pessoa o magoa, ou entra na sua casa tomando conta de tudo, querendo mandar em tudo, você diz: veja só que ousadia. Ele chegou ontem e já quer ser o dono. Essa é uma ousadia negativa. Mas nós queremos falar hoje de uma ousadia cristã. Uma ousadia positiva. Ousadia no poder do Espírito Santo. Ouse pedir grandes coisas. Ouse pensar grande. Ouse reivindicar as promessas de Deus para a sua vida. Ousar dar o salto da fé. Ousar penetrar em terras desconhecidas, continentes desconhecidos, navegar por mares nunca navegados. Ousar sair do conhecido para o desconhecido. Você está contente com o que você sabe? Você não quer conhecer mais? Entrar no mundo desconhecido? Entender o que você nunca entendeu antes? Compreender o que você nunca compreendeu antes? Ler a Bíblia de uma forma que você nunca leu antes? Ou você sempre vai ler da mesma forma? Há pessoas que são bem tradicionais e conservadoras. Sempre deitam do mesmo jeito, dormem do mesmo jeito, e leem a Bíblia do mesmo jeito, e acordam do mesmo jeito. É uma vida rotineira. maneira. Quebre a rotina. Comece a fazer algo diferente para ter resultados diferentes. Se você fizer o que sempre fez, terá os resultados que sempre teve. Se você fizer, se nós fizermos o que todo mundo faz, vamos ter resultados que todo mundo tem. Só que os grandes personagens da história universal e os grandes heróis da Bíblia fizeram coisas diferentes. Saíram da rotina. Quebraram o paradigma. Se você ousar pensar grande, Deus honrará àqueles que com fé planejaram coisas proezas para Deus. Não sejamos meros refletores dos pensamentos de outros. Nós estamos publicando agora, já está pronto, recebemos a amostra dos dois primeiros volumes de Revelações do Apocalipse, volume 1, volume 2, e o terceiro está chegando daqui a algumas semanas. E queridos, Revelações do Apocalipse, volume 1, volume 2, volume 3, é sair da rotina. Alguém perguntou para mim, o que, que você escreveu sobre isso? Porque já tem muitos livros sobre Apocalipse. Eu falei, o que eu escrevi? Não é o que todos escreveram. Porque se fosse para escrever o que todos escreveram, para que um livro a mais? Se a igreja adventista fosse para ser mais uma igreja igual no mundo, por que uma igreja a mais? Para quê? Se for para você ser uma pessoa como todos os outros são, por que um a mais? Deus quer que você seja diferente, que marque o seu estilo de vida, a maneira como você vive. Jesus não foi um a mais no mundo. Ele foi Jesus, o que implantou um estilo de vida santo, sagrado, deixando o exemplo para os seus seguidores. Nós temos que ser pessoas diferentes, para a glória de Deus. Porque o mundo olha para baixo, nós temos que olhar para cima. Os nossos pensamentos estão no céu, só os pés estão na terra, mas nossa cabeça está no céu. Nossos sonhos são sonhos grandes, elevados, acima da terra. Qual é o alvo e o propósito da sua vida, meu irmão? Você tem um alvo? Tem um propósito? Alguém perguntou para mim há quanto tempo você levou para escrever esse comentário? Porque é um comentário, de vários volumes. 20 anos. Comecei em Manaus. Em 1984, eu tinha uma meta. Um dia eu chego, um dia eu termino e um dia eu vou publicar. Um dia. E todos os dias trabalhando nisso. Todos os dias. Alvo, meta. Se você compra uma casa, é porque você coloca como meta comprar uma casa. Se você colocar metas espirituais, metas materiais, metas profissionais, metas santas na vida cristã, você vai alcançar porque o Espírito Santo ajuda. Mas nós temos que colocar metas. Nada há de errado, diz no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 367. Nada há de errado nas aspirações. Não devemos contentar-nos com realizações mesquinhas. Às vezes aspiramos tão pouco. Às vezes sonhamos tão baixo. Que Deus diz, muito pouco. Nós temos que sonhar alto. Não devemos contentar-nos com realizações mesquinhas. Devemos aspirar à altura. E não poupemos trabalho para alcançar o padrão, a meta. Avance tão rapidamente e vá tão longe em adquirir conhecimentos quanto lhe seja possível. Não pare nunca. Sabem que a mente não envelhece, sabem, não é? Nós envelhecemos, mas a mente não envelhece. A mente que é colocada em exercício, ela continua a se desenvolver. Não pense que você é velho. Use a experiência que Deus deu para você nesses 50, nesses 40 anos, para crescer mais daqui para frente. Porque agora você tem experiência, tem conhecimento que não tinha. Não pense que você chegou no fim da sua vida. Pense que você chegou na fase áurea da sua vida. E que agora, com todas as lições que aprendemos, altos e baixos na nossa vida, poderemos ter melhores resultados. Avance tão rapidamente e vá tão longe em adquirir conhecimento quanto lhe seja possível. E à medida que aprendam, vão comunicando com os seus conhecimentos. Seja qual for a sua vocação, você terá de ser durante toda a sua vida duas coisas: aluno e professor. Aluno, porque estará aprendendo todos os dias da sua vida. Na jornada espiritual, cada manhã, estamos aprendendo todos os dias. E devemos ser professores todos os dias, passando para os outros o que aprendemos. Conversando com o Rafael ontem, ele me contou: está dando estudo bíblico, está distribuindo literatura. Disse: onde é que você conseguiu? Ah, eu achei um site na internet aí, Jesus pré-virá, não é? Jesus voltará. Ele vai, quem quer pesquisa, vai atrás. Já imprimi tudo aquilo, já passei, já distribuí. Queridos, aqueles que querem crescer, crescem. Existe um preço. Existe um preço. Paga-se um preço. O desenvolvimento de todas as nossas faculdades é a primeira obrigação que devemos a Deus e aos nossos semelhantes. Ninguém que não esteja crescendo diariamente, ninguém que não esteja crescendo diariamente em capacidade e utilidade, estará cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Crescer diariamente. Ah, mas eu limpo casas. Como é que eu vou crescer? Você só limpa a casa? Coitado. Você não pode fazer alguma coisa? Você limpa a casa com as mãos. Pense em alguma coisa durante o trabalho? Ou à tarde, ou à noite, faça alguma coisa. Cresça. Não estacione. Saia da rotina. Saia, quebre a rotina. Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Parábolas de Jesus, página 329. Deus só aceita aqueles que estão decididos a ter um alvo o quê? Elevado. Pensar grande. Almeje, sonhe, aspire, perfeição de caráter. Nunca diga: eu não sou perfeito. Não é? Deveria ser. Nunca diga: eu não sou santo. Não é? Deveria ser. Porque Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos como vosso Pai que está no céu. Então vamos parar com essa história: não sou perfeito, não sou santo. Jesus Cristo viveu e morreu na cruz, para que sejamos o quê? Perfeitos. Porque Ele nos dá a perfeição dEle. Para que sejamos santos, porque Ele nos dá a santidade dEle. Parar de falar: não olhe para mim, porque eu... Não, olhe para mim. Paulo dizia o quê? Sede os meus imitadores, o apóstolo Paulo. Você não encontra na Bíblia essa história: não olhe para mim, porque... Não, olhe, porque Jesus me colocou aqui para representá-lo. Eu sou um filho de Deus, sou irmão de Jesus Cristo. Imita os hábitos de Jesus. Se você olhar para mim, você estará olhando para os hábitos de Jesus, porque eu estou recebendo de Jesus esses hábitos, esse caráter, esse temperamento. Queridos, Jesus Cristo não está aqui na terra em pessoa. Os que estão aqui na terra em pessoa são os cristãos. Os cristãos. Então nós não podemos falar para as pessoas: olhe para Jesus, não olhe para mim. Sim, mas eu estou vendo você. Eu não estou vendo Jesus. Agora, Jesus tem que aparecer no seu rosto. Jesus tem que aparecer nas nossas ações, nas nossas negociações. Jesus tem que ser visto nas nossas transações comerciais. Então vamos parar com essa história: ah, olhe para Jesus, não olhe para o ser humano. Sim, mas os seres humanos foram colocados aqui para representarem Jesus. E se as pessoas veem Jesus em você, vão amar o Jesus que está no céu. Agora, você que se chama cristão, se as pessoas não veem Cristo em você, não vão conseguir amar quem? O Cristo que eles nunca viram e que está muito mal representado pelos que se chamam cristãos. Vejam, sede santos, almejar a perfeição, não é por acaso que nós recebemos um caráter nobre e santo. Deus dá os talentos, Deus dá as faculdades mentais, porém nós formamos o caráter com as ferramentas que Deus nos deu. Ninguém diga, não posso remediar os meus defeitos de caráter. Sou assim mesmo, paciência, nasci assim. Já ouviram essa conversa? Sou assim, eu nasci assim, meu pai era assim. Se chegarem a esta decisão, certamente deixarão de alcançar a vida eterna. Viram só? Não podemos falar, sou assim, nasci assim. Esse é o meu background, essa é a minha herança herdada, esses são os hábitos cultivados, isso é uma tendência da minha família, uma carga genética. E onde é que está o Espírito Santo, que é poderoso para nos dar vitória sobre tendências herdadas e cultivadas? Onde está o Espírito Santo? Por acaso ele não pode nos dar a vitória? Pode. Mas não nos dará se ficarmos dizendo o quê? Ah, essa é a carga genética da minha família, essa é a tendência. Meus pais foram assim. Ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegarmos a essa decisão, certamente deixaremos de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Onde está a impossibilidade? Só na nossa vontade. Se não quisermos, não venceremos. Isso está escrito no livro Parábolas de Jesus, página 331. Henry Ford disse, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer modo você está certo. Você concorda com ele? A Erin entendeu, não é? A Erin entendeu. Você concorda com Henry Ford? Se você pensa que pode fazer isso, ou se você pensa que não pode fazer isso, de qualquer forma você está certo. Se você está dizendo que não pode mesmo. Como é que você vai fazer se você já está dizendo que não consegue fazer? Queridos, a impossibilidade está onde? Na nossa vontade. Livro Parábolas de Jesus, página 331, diz, lembrem-se de que nunca alcançaremos mais elevada norma do que aquela que nos propusermos. Fixem, pois, alto o alvo e passo a passo, embora com esforços dolorosos, abnegação e sacrifício, subam até o topo a escada do progresso, que nada impeça vocês de fazerem isso. As circunstâncias, os problemas, devem criar uma firme determinação. Quanto mais problema, maior a determinação. Conversando com o Rochelle esta semana, ele disse, pastor, nestas últimas semanas fomos provados. Muita provação. Quanta coisa quebrando, dando errado. Estragando. Provação. Mas estamos mais fortes ainda. As circunstâncias desfavoráveis, os problemas, as dificuldades, o que que criam em você? Uma firme determinação de vencê-las. Insistam com resolução na direção correta. E então, as circunstâncias e os problemas serão nossos auxiliares e não empecilhos. Já pensaram nos problemas e nas dificuldades como auxiliares nossos? Para nos fortalecer e purificar o nosso caráter? Os problemas são nossos melhores amigos porque nos fazem crescer, nos fazem orar mais. É bom quando falta o pão, porque a gente volta à fonte do pão. Quando os discípulos estavam distribuindo o pão, quando acabava, o cesto estava vazio, eles voltavam até Jesus, enchiam o cesto de novo e voltavam a distribuir. É bom faltar o pão, porque se não faltar o pão, para que voltar buscar mais pão? É bom quando falta o dinheiro. É bom quando falta o pão, para que a gente se lembre da fonte. Por isso Deus dava o maná só para um dia, para que o povo voltasse buscar o maná do Pai Celestial todos os dias, todas as manhãs. O sucesso não ocorre por acaso. Parábolas de Jesus, página 353. Abraão Lincoln, ele estava acostumado a pensar alto, grande. Abraão Lincoln possuía metas altas. Os negócios de Abraão Lincoln faliram em 1831. Ele viveu no tempo da irmã White, né? 1831. Ele foi derrotado para a Câmara Estadual em 1832. A vida de Abraão Lincoln foi uma derrota atrás da outra. Só que ele fez de cada derrota um degrau para a vitória. Falido em 1831, derrotado na Câmara Estadual em 1832, faliu outra vez em 1833. No ano seguinte foi eleito para a Câmara. A moça por quem ele era apaixonado morreu em 1835. Teve um colapso nervoso, Abraão Lincoln. Quase todos nós acharíamos que já era bastante para um homem desistir. Mas ele continuou. Em 1838, perdeu a eleição para presidente da Assembleia Legislativa. Em 1840, foi derrotado como delegado no Colégio Eleitoral. Foi derrotado também para o Congresso em 1843. E em 1846, venceu a corrida para o Congresso, para tornar a perder em 1848. E depois ainda foi derrotado no Senado em 1858. E depois de todas essas derrotas, se tornou o presidente dos Estados Unidos em 1860. O mais famoso e o mais bem falado presidente dos Estados Unidos. Queridos, há um preço que nós pagamos. Quando nós usamos cada fracasso, cada derrota, cada problema, cada dificuldade como sendo degraus na escada da vitória, pela graça de Jesus, não desistindo, mas tendo alvos, firme determinação, nós chegaremos lá, pela graça de Jesus. Aqueles que entrarão pelas portas da Nova Jerusalém serão pessoas marcadas pela luta, pela guerra, pela batalha. Não chegaram ali com mãos lisas. Não, chegaram ali com cicatrizes. Cicatrizes. Um grande elemento do sucesso é a perseverança. Se você bater muitas vezes na porta e fizer bastante barulho, você vai acabar acordando alguém. E alguém vai ouvir você. Lembra-se daquela viúva que importunou tanto o juiz, que finalmente o juiz resolveu atender o pedido da viúva? Pensando no pastorzinho Davi, quando eu penso no pastor Davi, eu observo que Davi não começou a sua vida de sucesso matando logo o gigante Golias. Não. Antes dele enfrentar o gigante Golias, ele pastoreava ovelhas. E a Bíblia diz que quando ele pastoreava ovelhas, um dia ele matou um urso que tentava matar uma das suas ovelhas. No outro dia ele matou um leão que tentava matar as suas ovelhas. E depois de ter matado um urso e matado um leão, foi que ele foi ao acampamento levar comida para os irmãos que estavam na guerra. E chegando lá, ele ouviu todo mundo com medo, tremendo de medo. E um homem gigante, desafiando o povo de Deus: quem é que vem lutar comigo? Foi aquele jovenzinho que tinha matado um urso, que tinha matado um leão, que olhando para o gigante Golias disse: em nome do Deus de Israel, eu vou. Matar o gigante Golias, lutar contra ele, não foi o primeiro desafio de Davi. Ele começou aos poucos e chegou ao ponto em que chegou. Queridos, Davi ousou fazer algo diferente. Todos tremiam diante do gigante. Ele disse: eu vou. Foi chamado de louco. Vestiram Davi de uma armadura que era própria para Saul. Imagine o tremendo Saul colocando a armadura dele em Davi, pequeno, baixo. Ficou ridículo. Ridículo. Mas ele disse: em nome do Deus de Israel, eu vou. Queridos, o sucesso na vida espiritual, o sucesso na vida profissional, não é por acaso. Tem um preço a pagar. exige perseverança. Qual a diferença entre um sonho e uma meta? Qual é a diferença na sua mente entre um sonho e uma meta? Porque nós temos muitos sonhadores. Existem rapazes que sonham com tal e tal moça. E vão ficar sonhando a vida toda, até ficarem velhos. Porque nunca transformaram o sonho em uma meta. O que é meta? Fala, bom, essa semana eu vou escrever um cartão para esta jovem. Né? Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou transformar o meu sonho em meta. Quando nós colocamos data para o sonho acontecer, o sonho vira o quê? Meta. Você tem que colocar data. Lembra aquele livro que você nunca leu e que você sempre está dizendo, um dia eu vou ler? Isto é sonho. Transforme o sonho em meta. Eu vou começar a ler esse livro hoje. Hoje. Nem que seja meia-noite, mas eu vou começar a ler esse livro hoje. E vou ler um capítulo todos os dias. Isso virou meta. Coloque uma data. Não viva sonhando. Estabeleça metas elevadas. Metas espirituais. E metas profissionais também. John Kennedy, poucos meses antes de ser assassinado, disse: alguns homens veem as coisas como são e perguntam, por quê? Eu, disse John Kennedy, sonho com as coisas que não existem e digo, por que não? Por que não? Henry Ford, é dito que dentro da sua cabeça existia um montão de rodas. E por isso, as rodas logo passaram a percorrer todos os caminhos do mundo. Porque a cabeça de Henry Ford estava cheia de rodas. O sucesso, meu querido irmão, na vida espiritual, com Jesus, e também na vida profissional. Em qualquer coisa que empreendamos, exige um objetivo definido. Aquele que desejar o verdadeiro sucesso na vida, deve conservar firmemente em vista o alvo digno dos seus esforços. No seu livro Sonho da Juventude, Hugh Black escreveu, conta-me os teus sonhos, e eu lerei os mistérios da tua alma. Conta-me as tuas petições, e eu te direi tuas aquisições. Conta-me o que buscas, e eu te direi o que és. Não desejo saber o que possuis, apenas o que desejas. Não importa saber o que tens, guarda-o. Apenas o que não tens e desejas ter. Não desejo saber dos teus triunfos, mas aquilo que ainda não conseguistes, mas persegues. Tudo que se aprendeste, tudo que se apresente em teus sonhos de dia e em teus sonhos de noite, o ideal que tens colocado diante de ti, as coisas que aprovas como excelentes, que buscas e as quais tens entregado o teu coração, estas são a medida da grandeza do homem. Thomas Edison, ao se concentrar na tarefa, ele dedicou tempo, esforço, depois de inúmeras tentativas fracassadas, ele criou a lâmpada incandescente. Thomas Edison, depois de dezenas e dezenas de experiências, conseguiu finalmente o primeiro disco fonógrafo. Sabe o que estava gravado no primeiro disco fonógrafo? Inventado por Thomas Edison, Mary tinha um cordeirinho. Essa era a frase que ele conseguiu gravar no primeiro disco fonógrafo. Mary tinha um cordeirinho. Existia um homem, um bispo, um pregador, pastor, chamado Bispo Wright. Bispo Wright vivia em Dayton, Ohio, e um dia ele pregou na sua igreja um sermão. E esse sermão falava sobre a ousadia de alguns homens que estavam pensando em voar. No sermão, o pregador White disse, este povo que pensa em voar, nada sabe. Por acaso não lê na Bíblia que só os anjos podem voar? A Bíblia não diz que só os anjos podem voar. Mas ele, no sermão, ele falava, somente anjos podem voar. Assim está decretado por Deus. E nunca vai acontecer tal coisa como homens voando pelo ar. O bispo Wright que não era padre, ele era um pastor, ele tinha dois filhos. Esperaram o pai morrer, enterraram o pai. E os dois filhos, então, aqui perto em Kitty Hawk, começaram a voar. Queridos, eles eram ousados. Eles não acreditavam em nenhuma só palavra daquele sermão do pai. Porque Deus não decretou nada. Deus não proibiu ninguém de voar. Deus não proibiu ninguém de sair do bote. Por isso Pedro um dia resolveu sair do bote. E disseram para Pedro: Pedro, você está louco? Nós não estamos na praia não, estamos no alto mar. Mas eu vou sair do bote. Mas você está louco? Ninguém sai do bote em alto mar. Mas eu vou fazer diferente. Vou quebrar a rotina. Jesus não está andando sobre as águas? Está. Então, é porque é possível andar sobre as águas. E o que é que Pedro pediu para Jesus? Se és tu, permite-me que vá até o Senhor andando sobre as águas. E o que é que Jesus disse para Pedro? Venha. Simples, não é? Venha. E esse sair do bote? Para tirar o primeiro pé, é muito fácil. A água está fria, não é? E para tirar o segundo pé, irmãos? Hã? Ainda mais eu que não sei nadar, não é? Para tirar o segundo pé, exigiu o quê? Fé. Ousadia cristã, irmãos. Era uma fé ousada. Mas Pedro saiu do bote. E os outros ficaram dentro do bote. A maioria sempre está dentro do bote. Até hoje. Ouse ser diferente, meu irmão. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Ouse fazer algo diferente. Meu desafio nesta manhã é para que você faça algo para quebrar esta rotina da mornidão da igreja de Laodiceia. Mornos. Entra ano e sai ano. As pessoas continuam vindo só à igreja aos sábados e depois das 11. Quebra esta rotina. Saia desse paradigma. E comece a vir à igreja aos domingos à tarde no culto jovem. Comece a vir à igreja no culto do poder. Comece a vir nos cultos de domingo, de quarta. Se você não está fazendo sua jornada espiritual, comece a fazer sua jornada espiritual. Faça algo diferente para ter resultados diferentes. Se vivermos a vida que sempre vivemos, vamos ter os mesmos resultados de sempre. Fazer algo diferente, sair da rotina. Quem foi que disse que só os pássaros e os anjos podiam voar? Quem disse que era impossível o homem andar sobre as águas? Quem disse que os homens nunca chegariam à lua? Esses dias eu encontrei alguém na igreja, na nossa igreja, alguém estudado, que veio com uma conversa assim, que eu fiquei olhando para ele, não é possível. Ele perguntou para mim: o senhor acredita, pastor, que o homem realmente foi à lua? Eu olhei para ele: o que você quer dizer com isso? Perguntei para ele. Porque eu não acredito, eu acho que foi uma montagem, não é? Como fazem montagem, né? Montam as fotos aí. Companheiro, faça o meu favor. Montagem? Queridos, há pessoas que acham que Deus decretou que o ser humano não pode ir à lua. Não está nada decretado na Bíblia. Vamos sair da rotina. Dá-nos visão, ó Pai. Abre os nossos olhos. O homem de Deus, a mulher de Deus, que possui visão espiritual, não existem Alpes e nem Everestes inalcançáveis na vida dele. Ele escala todos os Alpes da vida, todos os Everestes da vida. Uma ousadia, uma fé valente e restrita. Nós vemos igrejas onde não existem igrejas. Já estamos sonhando com uma igreja nova. A igreja está cheia. Temos que ter igreja nova. E já conversamos que a nova igreja, irmãos, precisa ter uma plataforma para 150 pessoas. A plataforma da igreja tem que ser para 150. Igual a plataforma do pastor Santos lá em Curitiba. Porque o coral hoje já está com 60. Não é? Quando vai fazer um programa, montar um palco, um cenário, tem que ter uma plataforma enorme do tamanho dessa igreja, irmãos. E um auditório para pelo menos 500 pessoas. E um salão grande para todos os casamentos da igreja, não é? Amém, né? Para todos os aniversários da igreja, sem pagar nada, né? De graça. Queridos, sonhar o quê? Grande. Pensar grande é para nós, não é para a glória do nome de Deus. É para encher de almas, homens e mulheres, para que conheçam Jesus. Se aqui temos 200, podemos ter 300, podemos ter 400. Isso é sonhar grande para a glória de Deus. Não é para ganhar mais dinheiro. Salário é o mesmo, mas é para apressar a volta de Jesus. Deus é grande e em Deus nós faremos proezas. Não seja o tipo do homem que vive com o pé no freio. É bom pisar no freio de vez em quando, principalmente quando o sinal está vermelho. Mas há pessoas que vivem com o pé no freio. Não dá. Isso é perigoso. Não vai dar certo. Sempre o pé no freio. Dá-nos visão, Pai. Dá-nos visão. Nada temos a temer. Não cairemos se é Deus que está nos empurrando. Que pela graça de Jesus, nesta manhã, você coloque metas na sua vida para este ano de 2006. Metas espirituais, profissionais, metas de família. Metas no romance, não é? Metas. E clame ao Senhor Jesus, colocando datas. Pastor Jimmy colocou uma data, não é? Ele conta a experiência dele, como ele conseguiu a esposa que tem hoje. Ele colocou uma data e clamou e orou. E tudo aconteceu dentro da data em que ele pediu ao Senhor Deus. Em Deus faremos proezas. Ouse quebrar a rotina e fazer da sua vida não um museu de antiguidades, mas uma vida cheia de experiências novas, cada dia com Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Pai querido, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus grande e poderoso, para o qual todas as coisas são possíveis. Obrigado porque o Senhor disse que se nós permanecermos em Jesus e as palavras de Jesus estiverem em nós, tudo o que pedirmos será possível, desde que seja para a glória do Teu nome. Pai eterno, abençoa cada filho, cada filha, cada amigo aqui presente. Que todos saiam daqui com a mente no céu, pensando em coisas grandes para glorificar o Teu nome e para apressar também a volta de Jesus a esta terra. Guarda-nos neste dia. Ao voltarmos para as nossas casas, que os teus anjos nos acompanhem. E que o Senhor nos dê bênçãos especiais hoje, Pai. Em nome de Jesus pedimos. Amém.